Então, boa noite, obrigado pela presença de todos. É com prazer que a gente dá início então com a nossa curadoria desse semestre, que é sobre expressões do horror. A gente começa então com um filme que gerou bastante apreço da crítica, né, que foi A Bruxa, e por isso que a gente até decidiu tentar remodelar um pouco o nosso formato e fazer uma banca composta, uma mesa composta, né, no qual a gente vai tentar estabelecer um diálogo um pouco mais fluido. Então a gente pode estabelecer uma relação mais cúmplice com todo mundo e a gente vai poder participar mais. E eu espero que o clima seja agradável para que a gente possa democratizar mais os saberes, as inquietações, as opiniões sobre esse filme, né? Então nossos convidados só vão fazer esse trampolim para o debate. Ok? Então, Felipe inicia ou a
Acho que é o
Leomares? Não sei
Leomares que quer
qual.
começar.
Você gostaria de sentir o gosto
Talvez.
da manteiga também?
Eu adoro manteiga, então.
Alô?
Alô, alô.
Quer começar?
Não, pode ser você.
Tá. Então tá, eu vou começar. Boa noite, eu sou o Felipe. Eu comentei aqui no finalzinho do semestre passado sobre Laranja Mecânica, não sei se vocês lembram, se alguém mais veio. Como o Marcos falou, essa fala não vai ser tão estruturada como a anterior, então eu vou só fazer algumas considerações rápidas aqui sobre o filme, depois eu vou acrescentar mais coisas. E eu acho que se vocês quiserem me interromper, só levantem a mão na hora, tentar não fazer essa coisa de deixar as perguntas para o final. Então, sintam-se livres a interferir, a contribuir. A primeira coisa que eu queria falar, eu acho que é sobre a inserção do filme A Bruxa no gênero terror. Porque é um filme que, assim como alguns outros filmes contemporâneos, que ele meio que foi bem aclamado pela crítica, mas ele foi, de certa forma, rejeitado por fãs de filmes de terror. E como ao lado da Bruxa, eu acho que eu poderia citar o It Follows, que acho que em português é Corrente do Mal, alguma coisa assim, e o Babadook, por exemplo. Porque eles não são filmes de terror naquele formato de momento a momento, de que o filme ele se constrói na expectativa de ter sempre aquele susto que vai te fazer pular da cadeira, né? A Bruxa, vocês podem ter visto, não é assim. Então, muita gente foi para esse filme esperando algo meio Jogos Mortais, sei lá, e se decepcionou. Né? Mesma coisa com esses outros dois que eu mencionei. E então, A Bruxa é um filme de terror, obviamente, mas eu acho que, além de ser um filme de terror, ela também, e talvez principalmente, um drama familiar e um drama religioso, digamos assim. Então, uma questão que eu gostaria de deixar com vocês, e não sei, para vocês também, é se será que a família, vivendo naquele isolamento e naquele estado de pobreza, será que ela precisava mesmo dos elementos sobrenaturais para se arruinar? Ou ela se arruinaria sozinha?
Conseguem ouvir sem microfone? Pode ser?
Não.
Ok. Eu acho que não, assim, eu acho que dadas as pesquisas do diretor, que também é o roteirista do filme, eu acho que toda esse fervor pela religião e a data que a história teoricamente se passa, eu acho que não, eu acho que já era uma família atormentada. E nas pesquisas que eu fiz para falar sobre esse filme, existia um fungo que crescia no, nos milharais da época, e esse fungo desenvolvia uma doença degenerativa, psicológica, que alterava comportamentos e uma série de questões. Então, sim, tinha a questão da religião, sim, poderia ter problemas psicológicos, e eu acho que não, assim. Não sei se realmente o mal existia ou é uma interpretação de uma história contada, porque eu acho que é uma história oral, então não sei se o mal realmente existe nesse aspecto. Não sei. Eu acho que acho que foi um milho com manteiga em cima. Pronto.
É, que daí A Bruxa, acho que não sei se vocês viram, acho que foi postado lá na página do Cinema Mundo, que o Stephen King, ele comentou que assistiu, fui assistir A Bruxa e eu fiquei bastante assustado, é um filme bom, recomendo a todos. E daí justamente A Bruxa me lembrou um pouco vagamente O Iluminado, né? Porque tem essa questão de uma família indo pro meio do nada, ficando no isolamento. E aí a gente sabe o que acontece no Iluminado, né? E é claro que no Iluminado tem essa questão dos elementos sobrenaturais contribuindo para a ruína da família, mas no Iluminado, por exemplo... Bom, será que não daria problema mesmo se, não tivesse, se o hotel não fosse mal assombrado e deixar durante 6 meses, no meio do nada, um pai alcoólatra e abusivo, sem nenhuma bebida lá, sem nada para fazer, sozinho com a mulher e o filho? Então acho que talvez seja esse o caso da Bruxa aqui. Não que os elementos sobrenaturais não fossem coisa da imaginação dos personagens, do seu ok, mas eu digo mais nesse sentido, de que eles já tinham uma série de conflitos exteriores aos elementos sobrenaturais, mas obviamente eles estão presentes e não sei, eles são de certa forma relacionados a essa paranoia deles, mas não só isso.
Como você acha que estabeleceu alguma relação com os contos de fadas, nessa apropriação de elementos de contos de fadas na narrativa? Porque em alguns momentos me lembra muito João e Maria. Então, João e Maria tem aquela cena em que as crianças perdidas na floresta acabam chegando até a casa da bruxa por conta de uma ave que os leva até lá, né? No caso... do filme é um coelho, né? Um coelho bem demoníaco, né? Nunca mais vou olhar para um coelho de Páscoa de uma forma fofinha mais.
Coelho do Monty Python.
E parece que ele acaba se apropriando disso, né? Inclusive a bruxa tem uma capa vermelha, né? Que também faz parece que uma certa alusão a outro conto de fadas, né? E eu fiquei pensando também no contexto em que os contos de fadas são produzidos, né? Nesse imaginário de que eles ficam abençoando a família, se considerando abençoados, né? Pelo fato de que eles perderam um filho para um lobo e não foi por conta da doença, né? Coisas que eram comuns à época, né? Era muito fácil com que as crianças adoecessem, então... Até esses contos de fadas falam muito sobre isso, sobre o fato de que era melhor investir no adulto do que na criança. Então, não existia um problema moral em você abandonar as crianças na floresta, como acontece em João e Maria, né? Então, era uma atitude para a sobrevivência do mais forte, que seriam os adultos, né? Uhum. E acho que ele acaba se mobilizando muito por conta de algumas dessas questões que já reverberam nos contos de fadas. E daí, eu acho que eu pego carona no teu apontamento de pensar num drama familiar e talvez até cogitar pensar nesse filme mais como um horror histórico, né? Por conta do peso dos discursos ideológicos, da Igreja Católica, da noção de pecado, né? Os personagens estão o tempo todo se confessando, né? Estão com medo, né? Alguém precisa se abrir, alguém precisa contar a verdade nunca vem à tona, e esse medo, então, de estar sendo punido por conta disso, né?
É, eu acho interessante essa relação com os contos de fadas, e acho que até o diretor, ele comenta que esse filme... veio bastante da imaginação dele quando criança, das histórias que ele ouvia quando era criança, que ele costumava ter seguidamente pesadelos com as bruxas, porque ele era da... acho que ele é da Nova Inglaterra, não sei. Mas tem toda essa imaginação infantil. E sim, eu acho que tem vários elementos, até posteriores ao contexto histórico, né? Por exemplo, como tu mencionou, o capuz vermelho da bruxa. Essa coisa do bode, se eu não me engano, não era tão comum essa associação dos puritanos do bode ao diabo, mas ela está presente no filme, até lembra aquela pintura do Goya, sobre do sabá das bruxas, né, que tem aquele bode preto e as bruxas em volta.
E é uma figura esotérica bem forte, a do Baphomet, né? Que
sim,
é a cabeça do bode.
Acho que tô monopolizando o microfone aqui. Okay.
Será que a gente abre para as pessoas ou posso...
Por falar em referência também, eu lembrei, já que você falou do, do filme do Kubrick, os gêmeos também, né? Essa figura dos gêmeos, essa estranheza dessas crianças gêmeas também, eu acho que é uma forte referência. E se nós pararmos para analisar, acho que em todos os filmes hoje, sim, é um roteiro original esse, mas é cheio de construções e inspirações e referências, e cada um acho que deve ter identificado nesse filme um pouquinho de outro filme de terror ou suspense. Eu acho que isso é muito comum, né, nas produções cinematográficas atuais. O que eu queria introduzir, o assunto que eu preparei para falar, foi sobre o efeito sonoro e trilha sonora nesse filme, que é muito interessante, não sei se vocês gostaram, mas é realmente algo muito que me chamou muito a atenção, principalmente nos primeiros minutos do filme, assim, é como se fosse um elemento cinematográfico à parte, e a trilha é muito boa, assim, podem, escutem, muito boa mesmo. Eu vou falar sobre algo talvez um pouco teórico, mas suavemente, né? E eu utilizei o Marcel Martin, que é um teórico de cinema francês, escreveu isso nos anos 50, mas assim, o livro dele, que é A Linguagem Cinematográfica, continua a ser reeditado, e é um livro muito lido e utilizado hoje nos cursos, né, de cinema e como teoria cinematográfica. Então, eu fiz algumas anotações aqui, queria saber se vocês concordam, discordam, e a gente pode falar a respeito. E eu escolhi duas faixas da trilha sonora para a gente ouvir. E aí eu ouvi sem a imagem, assim, descolar o som da imagem e ver assim, o impacto que causa, eu acho, né, no espectador, espectador ouvidor, no caso. Então, assim, eu acho que nesse filme, né, o efeito sonoro e a trilha sonora misturam-se, porque às vezes a gente não sabe se é exatamente um efeito sonoro, se é um barulho das folhas se misturando com o som da canção. Eu acho que gera um impacto, sim, porque assim, além da imagem da fotografia ser muito bonita, o som ele está presente e dá esses momentinhos de susto. Não sei se o Felipe concorda também, apesar de todos terem dito, né, majoritariamente, que não é um filme exatamente de sustos. Então, essa experiência que eu proponho para vocês é de ouvir sem ver as imagens, no caso do filme. E eu queria falar um pouco sobre essa composição dessa trilha sonora, que é feita por um moço chamado Mark Corvin, que é um canadense. E as canções são interpretadas por um coral, isso que eu achei muito interessante, porque é um filme de terror, mas tem um coral muito interessante. Então, tipo, essas vozes que a gente ouve dissonantes e esses são vozes mesmo, vozes de um coro canadense também, se chama The Element, nome do coro, e ele é muito conhecido no Canadá pelo improviso, então é como se fosse um coro meio de jazz improviso, assim, eu achei isso muito interessante. Só para falar, tipo, duas citações bem pequenininhas do Martin, ele diz que a música antecipa a narrativa e dá o tom da história. Eu concordo com o senhor Martin. E ele diz que também a música no cinema, ela impulsiona as canções e as atuações e pode acentuar a sensibilidade do espectador. E não, eu concordo, mas... assim, com essa sim, tem a imagem, as interpretações, mas eu acho que a música, eu concordo com ele, por isso que eu trouxe, ela acentua essa sensibilidade.
Filme de horror em si, ele tem um componente principal do horror, tem a ver com a música. Não, não existe filme de horror sem um componente musical bem acentuado. Eu gostei bastante do trabalho também desse
compositor e diretor de música. E aí eu pergunto para vocês, assim, qual o papel da música nas produções? Vocês acham que é um elemento à parte, que pode ser consumido à parte? Não sei se vocês costumam ouvir trilhas sonoras, independentemente do filme. Vocês acham que nesse filme específico foi fundamental essa escolha, por exemplo, das vozes, do coro ou não? Então são algumas perguntas que eu tenho assim para vocês. Antes de responderem, por favor, eu gostaria de então pelo menos passar uma das faixas, pode ser?
Em alguns momentos eu fiquei lembrando muito de alguns recursos sonoros de A Bruxa de Blair. Uhum. Especialmente na cena em que ouve-se as crianças, os sons das pedras, na Bruxa de Blair, né?
Eu acho que é interessante tu pensar que também o silêncio tem um poder bastante marcante na narrativa. Se eu não me engano, na cena em que o Caleb morre, quando começa aquele momento em que ele começa a citar, a falar sobre Jesus e teoricamente ele sobe aos céus, a música para e fica aquele silêncio que realça o monólogo dele. Então existe essa alteração entre a música e o silêncio, que no caso o silêncio acaba chamando a atenção para a própria atuação do garoto. É muito, muito boa mesmo.
As atuações todas são muito boas, né?
Chega a ser maldade falar de um só.
As crianças, acho, as gêmeas, acho que são os melhores cantores, canções.
Né? Isso também é interessante porque tem muitas canções e melodias, né? Então tem a trilha sonora, mas tipo, as crianças cantam, a mãe canta, e isso confunde-se, assim, ou funde-se, né? Ao mesmo tempo que tem tipo essas cantigas, né? Elas cantando do Black Philip. E quando eles são banidos, que é essa música que eu vou mostrar pra vocês, também a mãe, ele sai na carroça e ela tá cantando, né? E aquilo se confunde com essa música que eu vou passar. Então, essa música é mais ou menos uns 2 minutos, quase 3, quando eles são banidos, então, da plantation, da colônia, onde eles viviam. Acho que é só clicar, né, Marta? E aí abre.
Alguma coisa o cinema de horror nos ensina que com uma música dessa algo vai acontecer, né?
Algo vai acontecer, exatamente.
Eu estava achando que alguma coisa ia sair debaixo da mesa.
Eu já pensei em apagar a luz, mas ok. Só para falar, então, através dessa música que eu acho que notaram um coro, né, no final. E algo muito interessante é que são 16 músicas que foram compostas para o filme. E a maioria delas é executada no violino ou no cello, e tem algumas coisas de percussão também. Mas a coisa mais bizarra, talvez, seja um instrumento chamado waterphone, que eu não conhecia, e talvez, se o Marcio permitir, a gente até pode dar um Google e mostrar um instrumento. E esse instrumento por si só, porque não tem nada sintetizado no filme, é tudo acústico, né?
Qual é o nome do instrumento?
Waterphone. Se chama Water, não por causa do Roger Waters, mas porque o criador desse instrumento tem o sobrenome Water. E é basicamente, é difícil de explicar, é algo redondo com metais, e esses metais são pequenos, médios, grandes, vão alternando, e você pode tocar manualmente isso, ou bater com uma vareta também de metal. Então todos esses sons mais estranhos, ou diferentes, ou esquisitos para o nosso ouvido, é produzido por esse instrumento, assim. Se quiserem, até posso dar um Google, quem quer?
Pode pôr.
Esse não tinha sido o que você postou?
Eu acho que eu postei esse na página.
Você postou?
Faz um tempo, assim, que a gente anunciou o tema, mas...
Posso colocar aqui?
Claro. Algo também que a Leomaris mencionou antes, que acho bastante interessante do filme, é a questão da composição, em termos de como em várias cenas interiores nos remete muito ao barroco. Não apenas a composição do quadro, os enquadramentos são muito bons também, né? Mas o quanto... Não apenas a ideia visual está presente, mas a ideia temática, sim, especialmente do Vanitas, né? A ideia das vaidades humanas, tudo é vaidade, né? A confissão final do pai tem a ver assim, olha, eu fui muito orgulhoso, né? Tudo isso está dentro desse universo um tanto barroco, né?
Sim. E até mesmo os instrumentos, por exemplo, isso é um instrumento que, tipo, não existem dois iguais. O criador faz um instrumento, né? Esse waterphone. E cada um produz um som muito peculiar e diferente, assim. Então, esses instrumentos, né, mais artesanais, digamos, achei bem interessante, assim. Eu não conhecia e achei legal trazer, talvez.
Acho que tem algum videozinho, dá uma olhada, tinha algum no YouTube.
Acho que eu queria voltar um pouco pro que o Márcio acabou de falar sobre a fotografia e... sobre o filme ser composto bastante cuidadosamente, não só nesse aspecto técnico, mas também no aspecto temático. Acho que vocês devem ter percebido que o filme foi filmado todo ele praticamente com luz natural, né? Naquelas cenas indoor eles usaram um monte de vela. Eu acho que a única cena indoor que eles não usaram só velas foi aquela cena que é pra mim uma das mais inquietantes do filme, que é quando a mãe tá tendo o seio bicado pelo corvo, porque acho que o diretor comentou que não teria como fazer o corvo ficar ali com fogo da vela, então ele teve que usar a iluminação artificial aí. E também o uso bem escasso de maquiagem, e aí nisso ele agradece ao Dreyer. E ele comentou que também ele só usa maquiagem. O único uso da maquiagem no filme seria pra deixar as pessoas mais feias, não pra deixar elas mais bonitas. Mas tematicamente, eu acho o filme extremamente rico. E principalmente essa questão do pecado original e de toda a paranoia da família com relação ao que eles fizeram pra ser tão amaldiçoados. Então, e tem várias explicações possíveis, que surgem vários questionamentos de todos os lados ao redor da narrativa e nenhum deles é respondido de forma convincente. Será que foi porque eles saíram na Inglaterra no começo da história e resolveram colonizar? Será que foi pelo orgulho do pai em se revoltar contra a religião institucionalizada? Será que foi pelos pensamentos incestuosos do irmão, pela falta de afeto da esposa depois de ter tido o bebê, que largou o marido de lado? Ou pela desobediência da filha, que ela já começa o filme se confessando? Pelo roubo do cálice de prata? Então tem vários desses erros trágicos que os personagens cometem, digamos assim, que podem ser a causa dessa maldição, mas no fim a gente não tem como saber.
Posso falar um adendo sobre isso?
Claro.
Porque eu percebi que no filme alguns personagens, na verdade boa parte deles, em algum momento do filme ele faz uma análise sobre se eles vão ou não pro céu, tipo eles mesmos.
Sim.
Eles sabem que eles têm os pecados. E se tu for pensar nisso, tomando em consideração de que em algum certo tempo da nossa história pessoas realmente acreditavam em bruxas, essa visão do monstro, de criar um monstro, era uma coisa que vinha da pessoa. Por exemplo, você acreditava que poderia existir uma bruxa em algum lugar, porque de certa forma você imaginava que se você potencializasse alguns crimes seus, alguns erros seus, você também poderia se tornar uma bruxa. O que foi que aconteceu com a mulher no final, tá ligado? Ela entrou num ápice de desespero e precisava de uma certa interpretação de alguma forma e todos os personagens do filme parecem em algum momento acreditar que eles mesmos pudessem passar por essa situação, entende?
Sim. Eu acho que foi um comentário bem pertinente. E isso também leva eles mais e mais ao desespero. E parece que eles não têm como. Eles mesmos não conseguem lidar com essa questão teológica. Sem a ajuda da instituição que eles abandonaram, né? Eu acho que a cena na floresta do pai do Caleb é o diálogo deles é sensacional, porque a gente sabe que o bebê não foi batizado. E ele vai, por conta disso, ele vai direto pro inferno. Então, eles estão naquela dúvida ali. E eles simplesmente não têm como responder aquilo. E é bastante... A teologia deles é desafiada a todo momento e eles não têm essas respostas também.
Posso, entretanto, só passar um trecho desse Butterphone?
Só para que claro. Eu possa voltar para a mesa.
É, para que
eu...
É rapidinho. Curiosidade matada. Isso que você falou e que o moço também comentou sobre esse papel, né, de quem é a culpa, etc. E a gente pode analisar o filme sobre outra perspectiva de gênero. O que é ser bruxa, né? O que era ser bruxa naquela época? O que é ser bruxa hoje? Ou o que foi ser bruxa do gênero? Sei lá, toda menina ou mulher que, não sei, está à margem ou não se enquadra exatamente naquilo que é o correto ou o normal é bruxa ou, não sei, temos tantas categorias, tantas nomenclaturas, sabe, talvez a insatisfação da Toma, assim, fosse esse caminho, assim, dela ser questionadora e sempre discutir e argumentar, eu acho que ela já era uma bruxa, na verdade, por essas características, não é? Alguém que desobedece o pai, a mãe, etc., mas pede perdão, mas ao mesmo tempo fala tantas verdades para os pais, não sei, o que você acha?
Bom, o lado de enxergar o filme é vendo como se tivesse um final feliz, não sei se vocês concordam com isso. Sentido de que ela acaba se libertando daquele ambiente bastante opressor e acaba indo, sei lá, curtir uma manteiga. Eu acho que é uma forma interessante de ver o filme, mas não dá pra assistir, eu não sei se dá pra ver essa, digamos, libertação dela com olhos 100% positivos, digamos assim. Me lembra um pouco aquele filme de terror, esqueci de que ano, acho que é 2000 e pouco, O Monge, em que no final também tem essa entrega da alma ao diabo, mas parece ser uma entrega quase que forçada, vinda do puro desespero, que parece ser o caso dela. Ela saiu de um senhor, do pai dela, da família, e acabou indo para outro, sem ter muita escolha sobre isso. Foi do pai pro diabo. Mas é claro que tem todo esse aspecto de ele oferecer coisas boas para ela, e inclusive tem toda essa metáfora da árvore do conhecimento, né? Que a gente vê ela flutuando, a figura dela junto com a daquela árvore, e até a própria forma como ela faz o contrato com o diabo, que ela fala, ah, eu não sei escrever o meu nome, então ele segura na mão dela e é meio que uma metáfora para ir ensinando ela, ele alfabetizando ela, dando o conhecimento a ela, né? Então eu acho que essa veia...
Pode ser mais uma iniciação também, né?
Sim, é, tem essa questão de gênero também bastante presente no filme.
E a questão do prazer também, né? No final parece que ela tá tendo um orgasmo.
Sim, sim, é um sabá, barra uma orgia, é uma cena...
Não, não foi uma coisa forçada, por exemplo, um estupro, por exemplo, que acontece muito, e nesses filmes em que por exemplo... Posso citar inúmeros filmes em que o diabo aparece como um amante, e na maioria das vezes ele é um estuprador.
Sim.
Ali não foi. Além de ter sido consentido, né, o sexo foi consentido, ou melhor, sugerido e consentido, houve prazer.
Sim, é interessante a forma como ela negocia com o diabo, para entender isso. Ele fala...
A forma de mudança de postura no diálogo é bem presente em toda a ideia de dualidade da religião nesse período mais... das plantations, etc. Porque, até abordando o ponto que você tocou, tipo, quando ela fala no início do filme as confissões dela, por ter quebrado um pensamento, toda a violação, até aquela cena onde ela aparece com o irmão dela, que ela tá se masturbando e o irmão dela acorda ela. Então, tipo, todo o diálogo que ela tem com o pai dela é sempre algo de bloqueio. É sempre uma obediência baseada no medo, assim, ou você faz isso ou você vai sofrer. Ou você faz isso ou você... Sabe? Sempre uma punição para as coisas. Sempre a condição dela para seguir aquela doutrinação é não ter uma punição. Tipo, é imposto através da punição. Ao contrário disso, o diálogo dela com o segundo senhor que ela tem, que é o diabo, é algo de gratificações. Se você fizer isso, você ganha tal coisa. Não é uma punição, é um bem que você adquire. E essa mudança de postura de tipo, olha, não é? Você não pode pensar em nada pecaminoso, em nada libidinoso, porque senão você será punida. É se você pensar em algo assim, você vai receber uma gratificação, entende? Em nenhum momento abordam o lado contrário do debate, porque se você fizer algo bom, você vai ser punida.
Uhum.
Entende? É tipo um sistema de gratificações que se opõe ao outro.
Uhum.
E essa dualidade é presente desde o início do filme, na questão das canções, na questão... Toda essa dualidade é o espírito do filme que é presente no pensamento religioso da época.
Sim, essa questão do estímulo, o tipo de estímulo que ela recebe, né? Essa questão do consentimento eu acho interessante a forma como ela negocia, digamos assim, com o diabo. Porque o diabo não fala... Ele fala que ele quer a alma dela e ela fala, não, eu quero saber primeiro o que tu pode me oferecer. Então ela meio que toma agência naquele sentido. Mas ela também desafia o pai de uma forma bem interessante. Até porque a figura do pai é um pouco castrada no filme, digamos assim. Aquela cena em que ela desafia o pai, ela fala... Ah, a mãe te fez do... A mãe virou a tua senhora, alguma coisa assim. Tu não consegue caçar, tu não consegue plantar, então... Tem até aquela cena em que a arma falha, né? Então, de certa forma... É, e... Bom, ele não consegue plantar também, né? E, aparentemente, a esposa perdeu o interesse por ele também. Então ele é uma figura do pai castrado, digamos assim. E naquele momento a Tomazinha joga isso na cara dele. Eu acho que é um momento...
Isso também me recorda muito o João e Maria, né? Porque o pai de João e Maria era lenhador.
Sim.
E ele também ele fica sob o jugo da madrasta, da nova esposa, né? E ela que manda isso. Não, vamos se livrar dessas crianças, vamos salvar nossa vida, né?
Sim.
Você também pode pensar na hierarquia social do trabalho da época, né? O papel de lenhador não era algo muito valorizado. O lenhador era o cara sem habilidades que sobrava para a lenha porque era algo fácil de ser feito. Então, essa incapacidade dele de realizar outras tarefas, tipo, ah, a gente vai terminar o celeiro outra hora, a gente não tem vidro nas janelas, a gente não tem nada. Porque o pai é sempre essa figura não habilidosa.
Até a cena onde ele morre com a lenha caindo em cima dele. Sabe? É tipo, muito em todos os momentos do filme que ele fica nervoso. A cena em que ele tinha acabado de cair no cocô das cabras. Ele vai lá e corta a lenha ainda sem as roupas. A cena em que ele vai pedir perdão pra Deus, ele corta a lenha. Porque é um momento em que ele se sente útil. Sabe? É um momento em que ele se põe como um trabalhador, como alguém que tá batalhando diante de Deus. Entende?
Nos leva até o começo do filme, né? Afinal, o que aconteceu com essa família para ter sido expulsa e julgada, né, daquela forma, né? E tem a ver, efetivamente, com o pai, né?
Sim. Sim, concordo também. E eu acho que está cheio de metáforas visuais no filme. A questão da plantação, do fracasso do pai, do fracasso, talvez, daquele casamento, não sei. Tem muitas metáforas visuais e também sonoras, né? Voltando para o que eu tinha pensado em falar. Mas acho que sim, é repleto de metáforas e simbolismos também.
O que são as metáforas sonoras?
Metáfora sonora, por exemplo, nessa música que eu passei para vocês, é quando... lembram da cena que a bruxa pega o bebezinho e ela tá macerando alguma coisa, a gente não sabe se é o corpo do neném, e aquilo se confunde com a música. Então a gente escuta o som de uma percussão.
Que é o mesmo som dele cortando o sabugo do milho, né?
Por exemplo.
É o mesmo som dele fazendo.
E é o mesmo som que produziria, sei lá, ou muito parecido com o movimento, né, de macerar. Então são metáforas de uma atitude, né, de uma ação, na verdade, que se confundem com.
Que é legal, o que é legal desse som, por exemplo, é que essa é a segunda vez que eu assisti o filme, eu assisti no cinema. Uhum. E eu percebi que na cena que as duas estão brigando, depois que o cara morre, começa a tocar esse som durante a briga delas. Então, apesar de não ter nada ali ao redor que estaria produzindo esse som de verdade, começa a tocar o som. E muitas vezes, a primeira vez eu não tinha percebido isso, eu percebi isso agora, né?
Outro exemplo.
Que
a cabra tá virando a bruxa também, essa música é presente, assim, desde essa cena que você comentou dela macerando no neném, até ali, todas as cenas fortes ou ruins do filme se repete. O único momento que a música toca, sem ser nessas cenas, é quando ele tá cortando o sabugo do milho, que começa com ele dando aquelas facadas pra tirar as espigas da planta e termina com a música.
Uhum.
Tipo, depois corta a cena e continua a música.
Sim. Quer falar, Marcelo? Posso...
Não, eu só ia perguntar como foi a tua experiência assistindo o filme no cinema, porque a minha foi horrorosa.
a gente achou uma coisa que foi bem diferente, assim, porque a gente pegou uma terça de noite, assim, então era só a gente no cinema e foi, é outra coisa.
Até assim. Porque a minha, o cinema tava cheio, acho que teve tanto apelo o filme e as pessoas rindo e jogando pipoca e conversando.
Poxa, mesmo.
Foi insuportável.
Foi bem melhor aqui, não foi? Outro exemplo da metáfora, por exemplo, quando tem o coven ali das bruxas, né, ao rodar da fogueira, e elas estão cantando e recitando e falando palavras misteriosas, etc. Ali, esse coral que eu falei pra vocês é o coral mesmo, que tá recitando...
Não é aleatório, né?
Não, então...
O texto não é aleatório.
Exatamente.
O texto tem fundamento.
Eu não entendo o que elas estão falando ou cantando, né? Não pesquisei tão a fundo, assim, o que cânticos são esses, mas sim, é o próprio coral, né? E
mas tem palavras representando... que fazem sentido quebradas no meio dos murmúrios dela, sabe?
Por exemplo. E acho que era isso. Mas quer falar alguma coisa?
Eu queria fazer... Sim. Não, só que falaram da cena do bebê e eu acabei lendo depois que... Parece que fazia parte do folclore da região e do folclore que os puritanos acreditavam que a bruxa não conseguiria voar naturalmente. E para isso ela precisava do sangue de um bebê não batizado, por isso que ela usa o sangue do bebê como se fosse ela uma pomada.
Mas
é o sangue de bebê, por isso que ela consegue sem ter matado o bebê, porque ela mata a própria mãe ou o próprio pai. Ou. Eu acho que é mãe, pai e irmão. Eu não li tanto, mas é isso. É ou um membro da família ou um bebê não batizado.
Aí tu consegue fazer essa pomada de situação.
Quando você batiza o bebê, você não só entrega ele a Deus, a alma, mas você também apresenta ele à sociedade como um membro da sua família. E Então o bebê batizado não é mais um membro da sua família, porque ele já pertence à família de alguém diante as entidades religiosas. Então um bebê não batizado é alguém que não é de ninguém. Então você pode batizar ele em Satã e ele se tornar um membro da sua família, e você tá matando um membro da sua família também.
Você conhece bastante, tô começando a ficar com medo, hein?
Eu tenho bodes, então...
Ah, o bode é super fofo, um eu também gostei do coelho.
Agora tá melhor, essa é a origem.
Ah, eu queria comentar, pra mim, é a minha cena preferida do filme, que é a cena da morte do garotinho. E é uma cena... E a forma como ele morre acaba gerando essa discussão na família. Porque o pai acredita que ele morreu em Cristo e que a alma dele vai pro paraíso. Só que a mãe, ela fala que não. Que o diabo, ele também sabe citar a escritura. Então a gente fica nesse impasse. Mas o que eu acho mais interessante na cena é a linguagem que o garoto usa para se referir a Jesus Cristo. E a gente sabe que isso foi depois do encontro sexual dele com a bruxa. E acaba sendo uma linguagem muito erótica a forma como ele se refere a Cristo. E é, chega a ser quase profano, tipo, eu não lembro exatamente as palavras dele, mas Cristo...
Acolha-me em teu colo.
Isso, acolha-me em teu colo, deixa eu sentir o amor dos seus lábios, alguma coisa assim. Aí acabou me lembrando um conto do Flaubert, que é a história da lenda do São Julião Hospitaleiro, que termina com o santo subindo aos céus após ele acolher um Cristo na figura de um leproso. E em Flaubert, a forma como ele acolhe o leproso acaba sendo também bastante sensual, digamos assim, bastante erótica. Ele chega e pede, diz que tem frio, pede que o santo o aqueça, mas ele pede que o santo tire a roupa e o aqueça com o calor do próprio corpo. E é assim que São Julião acaba subindo aos céus e ficando ao lado de Cristo. Só que aquilo é escrito de uma forma bastante chocante, até profano, eu diria. E eu enxergo que a morte do Caleb, ela tem esse subtexto sexual. Então, acredito que no fim a mãe tem a razão, que aquilo era o diabo citando a escritura. Não sei se vocês também acharam, se concordam com essa leitura. Vocês dois querem comentar também.
Bom, mas na própria mitologia cristã, né, tem a Santa Teresa d'Ávila, né? Que um anjo a penetrava com uma lança de fogo, né? E se a gente for no anterior, períodos anteriores ao cristianismo, a sexualidade estava amplamente ligada ao sagrado. O encontro com os deuses era tido como um encontro sexual. A mitologia grega está cheia de encontros sexuais com os deuses, né? E eu acho que não dá para pegar o cristianismo fora da história, né? Eu acho que tem os seus antecedentes.
Sim.
Né? Eu acredito em gregos, né? Principalmente.
Até como tu falou, depois o encontro da Thomasin com o sagrado também tem esse aspecto erótico, né? Quando ela flutua e tudo mais.
E o próprio bode, que assim, a constelação de Capricórnio, né? Esse nome, que é um bode.
Uhum.
E no, também nos ritos anteriores do cristianismo, os rituais de fertilidade eram feitos, né, na época que ainda na nossa cultura, né, no signo de Capricórnio. Então o bode tem essa relação com fertilidade, com sexualidade. E na simbologia medieval, né, o bode está relacionado com Saturno também. E daí, né, os alquimistas, eles vão dizer que seria relacionado com a encarnação da alma, né, o espírito quando encarna na alma. Então
é uma
materialização do desejo. Deixaria de ser alma, né, uma coisa ideal, uma coisa abstrata, para ser uma que agora. Ou seja, desejo mesmo, orgasmo,
pressão. Jorge, Pedro.
O sátiro também, né? Do bode, o sátiro é uma figura de deleite, né? Ele sempre tinha uma imagem com o pênis ereto, né?
Aham.
masculino. Que...
Acho que essas questões de sexualidade também, obviamente, permeiam muito o campo das bruxas, né? O quanto elas eram acusadas de produzirem o desejo sobre as pessoas, né? Tanto que a caça às bruxas acaba se transformando numa caça ao desejo, né? Então é preciso imputar a alguém a causa do teu pensamento pecaminoso, né? Você quer... É, tem um desejo pela sua própria irmã, é uma bruxa que está provocando isso, né? O demônio, a figura do demônio. Então, nunca era algo compreendido como interior, né? Sempre tentava se produzir essa figura, né? Essa espécie de bode expiatório, para a gente usar a figura do bode, que precisa ser sacrificado, né? Então, acho que até outras figuras, não apenas das bruxas, acabam evocando esse campo, a figura dos vampiros, né? Muito se vê nessas mitologias do vampiro quanto há um mal acontecendo na cidade, é uma peste, alguma doença, membros de uma mesma família morrem. Vamos ver o que está acontecendo. Daí, geralmente, é por conta de um estrangeiro que chega na cidade. Então, esse estrangeiro então, é acusado de ser vampiro e ele é morto com estacas e tudo, aqueles rituais, né, para que se extirpasse o mal de alguma forma. Né? Só que daí isso começou a tomar tal proporção que as pessoas estavam, então, tentando justificar o seu próprio... a sua própria vontade a partir do outro, e tudo era motivo então de acusação, né? E daí até começou a se instituir tribunais para julgar os casos, porque as pessoas estavam tão enlouquecidas de já fazer a lei sumária acontecer, né? De queimar as bruxas, de matar as pessoas que eram acusadas de ser vampiros, etc e tal, né? Que daí se organizaram esses tribunais, né? Para meio que organizar legalmente, né, o processo e não ser tão aleatório assim. Não que eles fossem justos, né?
Isso me faz pensar sobre tudo que é diferente e é o outro, né? Eu fiz alguns estudos e a minha pesquisa também trata sobre identidade, né, e alteridade. Então, assim, tanto nas histórias de vampiros quanto histórias de bruxas, tudo, como eu falei anteriormente, tudo que é diferente, que é o outro, ele é refutado, ele é negado. Então, assim... caça às bruxas, caça aos vampiros, é o estrangeiro, é sempre aquele que não se encaixa exatamente e está na cidade, a mesma coisa com a Toma, assim. E eu acho que tem mais, também essa onda, assim, e que cada um vai ter uma interpretação aqui, né, porque somos todos diferentes, de todo modo, e temos experiências que fazem nos pensar a religiosidade, aleluia, ou não sei, ou sexualidade e outros aspectos, não sei, acho que por aí. Pronto.
Acho interessante, comentar bem rápido agora, sobre a questão da também da maternidade no filme, que pra mim, sendo que também é bastante impactante, é quando o diabo, o espírito maligno, se apresenta pra mãe na forma dos dois filhos dela. E eu não sei se vocês prestaram atenção da Thomas assim, comentando que o diabo ele sussurra, e aí quando aparece o garoto ele sussurra pra mãe.
Uhum. A taça de prata também, que tava em cima do criado mudo, assim que ela levanta da cama, ela olha, vê a taça de prata que foi roubada, daí depois ela vê o bebê e o filho. Uhum.
Sim, sim. E aí a gente tem aquela cena do corvo bicando no seio dela. E tem toda essa questão da a bruxa ser a anti-mãe, de certa forma, né? Porque, como tu mencionou, essa coisa de tu sacrificar algum ente da tua família, geralmente a mãe sacrificaria o filho, por exemplo, pro diabo. Então, essa oposição entre a bruxa e a maternidade. Daí a gente tem, quando ela assina o livro, a gente tem essa figura grotesca da maternidade, do corvo bicando no... não sei, dá.
Eu só queria convidá-los para mostrar outra canção, né, isolada das imagens. Se vocês toparem, eu posso. Posso? Tá.
Então, essa outra música é quando a bruxa rouba o bebê, o Sam. E também tem o coral.
Thank you.
acho que talvez para concluir o que eu queria propor para vocês era pensar assim, o papel da trilha sonora, dos efeitos sonoros em filmes, né, desse gênero. Nesse, para mim, fundamental. Claro que a ausência de som ou silêncio, como o Felipe falou, também são interessantes, né? Porque aí deixa para o espectador e para quem está ouvindo, né? Porque é uma mistura de sentidos, ver e ouvir, mas também a ausência de som nos deixa a nós a responsabilidade de interpretar e imaginar o que está acontecendo. Então, para pensarmos...
Mas gera mais ansiedade ainda, né? Como naquela cena em que a Thomasin tá com a mãe morta, uhum, e aquele longo tempo em silêncio, né?
Que parece um quadro, né? Eu colocaria aquilo na minha sala, achei muito bonito, assim. É, mas cada um... É a história da manteiga.
Manteiga, né?
Que horror. Bom, pronto, acho que era isso que eu queria falar. Também outras curiosidades aqui, cada faixa, 16 faixas, cada uma tem um título específico que condiz com a cena. E é fundamental nesse processo, né, de realizar um filme, fazer um filme, a montagem, né, então, do som e das imagens. E até, eu estava comentando com o Felipe, ele disse, tem um corte na cena. Então, esses cortes, e assim como as músicas também, que termina abruptamente, eu acho que é muito interessante de analisar, assim, porque corta um plano e aí já começa outro. E claro que todas as 16 faixas não estão completas, né, no filme, mas acho que o essencial da trilha sonora tá bem interessante.
É, os cortes eles são às vezes meio abruptos e o filme ele acaba sendo, por vezes, elíptico. Aquela cena dela e da mãe, parece que elas estão numa posição que parece que elas estão copulando, né? Ainda mais a mãe com aquele vestido branco, todo ensanguentado. Acho que essa questão dos cortes, pra mim, aquela cena em que o bebê desaparece é sensacional. E aí a gente tem essa mistura do silêncio e da edição, né?
Uhum.
Porque tá lá a Thomas assim, bem empolgada, fazendo peekaboo. E no momento que o bebê some, a gente só tem a reação do rosto dela. E em seguida aquele corte mais ou menos abrupto pro paninho dele vazio. E aí a câmera... mostrando a floresta.
Uhum.
Então, o filme ele não precisa de... Ele não subestima o espectador, de certa forma. Ele não precisa se explicar para o espectador. Ele confia na nossa inteligência para ligar A com B. E isso é algo que eu praticamente gosto. Não sei se vocês querem comentar sobre isso.
É o primeiro filme desse realizador, ele trabalhava anteriormente também com cinema, mas como produção, como designer de produção em filmes, né? E acho que é, não sei, um nome promissor. Veremos outros aqui, talvez, no Cinema Mundo.
Corrente do Mal está sendo cogitado para fazer parte. E Babadook também.
Corrente do Mal.
Alguma inquietação mais, observação? Então ficaremos por aqui. Obrigado a presença de todos. A gente vai proceder ao sorteio dos convites do Paradigma. Então só aguardem mais um minuto. Convido a vocês a fazerem um download do nosso e-book, né, Mulheres no e do Audiovisual, está disponível na nossa página oficial, cinemamundo.cce.ufsc.br, também vai estar disponível no Facebook, e em breve a gente vai ter o segundo volume do Caderno de Crítica, que será, então, cinema de culto, né, que vai ser baseado nas exibições do semestre anterior.
Nossa, é profissional, hein?
Guilherme Silva Ramos e Leonardo Gonçalves, o último sobrenome eu não consigo ler.
Acho que a bruxa levou, é. Passou no Paradigma também? Qual? Ou a Bruxa?
Não, ele passou no
Pedro
Bramado.
Torres.
Então, né? A gente não quer dizer nada
mais. Mas vimos que foi tudo legal, não houve marmelada.
A gente sabe quem fez parte agora.
Não quer dizer nada, assim, mas é.
Ó, tá perto da mulher que tem bode. Então, boa noite, espero vê-los na próxima exibição. A gente vai ter a exibição de Anticristo.
Não posso perder. Anticristo é bom.
Obrigado pela presença.
Obrigado pelo convite. Até agradecer publicamente.